Gravando, gravando. Bora derreter no calor do Rio de Janeiro.
Papo reto. 40 graus, 50 graus, 60 graus.
E nós gravando sem ar-condicionado. Tudo pelo áudio.
Tudo pelo nosso áudio. Vai? Você que vai começar, né?
Peraí que o carro do ovo tá passando. Eu vou começar.
O carro do ovo? Tem carro do ovo?
Tem carro que vende alguma coisa. Não sei se é ovo, mas ele tá vendendo alguma coisa.
A tapioca chegou. Vai te conquistar com o seu sabor. Pois quem
você já se auto-sabotou?
Vive em relacionamentos complicados?
Segue entre tapas e beijos com a sua família?
Já esteve perdido em algum momento na sua carreira?
Você não está sozinho.
Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa,
e eu, Ana Tereza,
vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera.
Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões.
Mas aí você vê se a carapuça serviu.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E antes de começar o episódio, se você tá aqui no episódio extra, se você já maratona tudo aqui do Psicologia Sincera e você tá ouvindo de ouvir mais a gente, mais as nossas análises, mais as nossas reflexões, você pode se tornar um nosso apoiador através aqui do link na descrição, que vai te levar lá pro Orelo, que é outra plataforma, e você pode assinar, se tornar um apoiador, ganhar um episódio extra por mês, tirando acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo extra que já tá por lá. Então, dado esse aviso aqui, se você quiser se tornar um apoiador, a gente vai amar vocês aí muito do fundo do coração, que é o que ajuda a gente a continuar aqui e continuar produzindo podcast. Agora,
vamos pro que importa, gente, nesse episódio.
E a gente vai fazer o quadro mais querido do canal, que é o Analisando. Vocês conseguiram ver, né? O trocadilho. Analisando.
Eu tenho ódio de você.
Então, o que é esse quadro? Vocês enviam as histórias pra gente sobre alguma situação na vida de vocês, algum problema que vocês estão passando, pelo nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. A gente sinaliza que a gente recebeu por lá. Vocês sabem que vocês estão mandando pra esse quadro. Ninguém aqui tá sendo exposto contra a própria vontade. A gente foca muito em ser anônimo. Então, as pessoas sabem que estão mandando a história pra cá. E a gente tenta fazer de uma forma que ninguém saia exposto, ninguém saia machucado, ninguém saia ferido, porque a nossa ideia não é essa. E aí, o que a gente faz? A gente normalmente tenta juntar duas histórias, ou dependendo da história, a gente faz uma história dos nossos ouvintes, pra gente trazer algumas análises e reflexões mesmo. Isso daqui não substitui uma terapia. Então, se você quiser participar, vai lá no nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, pra você enviar a sua história, se você quiser que esteja aqui no próximo quadro.
E antes da gente falar o tema do episódio de hoje, e a gente propriamente ler as histórias, a gente tem uma coisa pra falar pra vocês. Como a Ana Tereza falou, né, a gente sempre tá reforçando aqui, gente, que um podcast, nossos episódios, ou qualquer podcast de psicologia que vocês escutarem, não substitui uma terapia propriamente dita. Pode agregar, mas não substitui. Então a gente está sempre incentivando vocês, nossos ouvintes, a buscarem uma terapia para vocês poderem aprofundar nessas questões que vocês podem acabar se identificando aqui no podcast, às vezes perceberem alguma coisa em vocês que vocês não tinham percebido antes, em que vocês gostariam de aprofundar, que vocês queriam poder ter esse espaço para olhar para essa questão, né, com um profissional especializado. E hoje a gente tem, então, uma dica para dar para vocês, né? A gente está com uma parceria com o InnerMe. E, gente, o InnerMe, ele é uma plataforma de terapia online que faz um match seu com o seu terapeuta. E o que, que é esse match, né? Na plataforma, você responde algumas perguntas rápidas falando sobre você e o que, que você espera com a sua terapia. E aí, a tecnologia dessa plataforma, né, a partir dessas perguntas que você responde, vai encontrar os terapeutas da plataforma que mais combinam com as suas necessidades, né? Então, seja da especialização desse terapeuta, seja da experiência que ele tem, a plataforma faz esse match entre as suas necessidades, aquilo que você está buscando e aquilo que o terapeuta tem de experiência para oferecer. Muito legal, né? Então, além de vocês terem toda essa praticidade de poder fazer a terapia de vocês de onde vocês quiserem, né? Que a gente sabe que na correria do dia a dia, hoje em dia, às vezes é difícil de colocar esse espaço na nossa agenda de fazer terapia. E a plataforma ajuda nisso, né? O InnerMe ajuda vocês poderem fazer a terapia online de vocês de onde vocês quiserem, sem nenhum vínculo contratual. Então, se vocês estavam esperando esse empurrãozinho pra vocês irem buscar esse acompanhamento psicológico, essa ajuda, esse aqui é o empurrãozinho de vocês. Vocês podem entrar no link aqui embaixo em innerme.com.br, que é innerme.com.br, para vocês saberem mais sobre isso e para vocês, de fato, começarem a terapia de vocês.
Então, pessoal, o episódio de hoje, acho que vocês vão gostar muito, porque a gente vai falar sobre medo, sobre valor próprio, sobre a gente duvidar da nossa própria capacidade. Vocês já se identificaram? Já bateu aí esses temas? Então a gente vai começar aqui de nossa primeira história enviada.
Oi, Anas. Adoro o podcast de vocês e hoje vou contar minha história sobre o medo de não ser fantástica. É isso mesmo. Então, sempre fui uma criança muito estudiosa que tirava notas altas e me cobrava demais por isso. E não, meus pais não me cobravam tanta excelência, mas eu sim, porque queria a atenção deles, que na infância toda foi destinada ao meu irmão mais velho, que aprontava todas. Então, decidi ser o orgulho da família. No meu último ano do ensino médio, com 18 anos, comecei a estudar para o Enem e consegui passar para uma federal, mesmo sem cursinhos. E, por ser a primeira da família, fiz a felicidade de todos, inclusive a minha. Fui validada. E, do nada, tudo mudou na minha vida, porque comecei a cursar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu estava super feliz, até que percebi que meu trabalho estava me fazendo super mal. Eu pensava até em suicídio na época. Tinha colegas tóxicos, muitos abusos e maus tratos todos os dias. Decidi me demitir e isso mexeu comigo, pois concluí que decepcionei a todos. Além disso, eu também não estava dando conta da faculdade e tranquei durante 2 semestres. Atualmente, tenho 19 anos e depois de uns meses, decidi prestar meu primeiro concurso porque atualmente estou desempregada. Sou sustentada pelo meu namorado, o que para mim já é motivo de humilhação. Mas enfim, estou estudando para passar e às vezes o medo me trava, me faz querer desistir de tudo. Eu sei que sou dura comigo mesma, mas sempre funcionou. E se eu não passar? E se eu não fracassar? Se eu não melhorar a minha vida e da minha família? Se eu não conseguir? Sei que é neurose, mas sinto que preciso passar de primeira. Tenho que conseguir. Não tem margem para erro nisso. Sei que sou nova também, mas o medo me consome. Me ajudem, por favor. Amo vocês.
Eu quero começar dizendo que eu gostaria de te abraçar.
Porque eu me identifico com tanta coisa, principalmente do é neurose, mas eu tenho que conseguir, não tem margem para erro. E eu acho que essa crença, essa ideia que você tem sobre não tem margem para erro, eu não posso errar, vem lá de trás, porque afinal, você já conviveu com uma pessoa que errou muito, né? Você era a filha que não podia errar. Então, olha o papel que você foi colocado dentro da sua dinâmica familiar. Você tinha um irmão mais velho que estava demandando mais atenção, seus pais acabaram dando mais atenção para ele, mas eu tô entendendo que faltou atenção para você. Você começa a história um pouco falando que o seu irmão mais velho, né, era um pouco o foco ali da família. Isso são coisas que a gente vai notando inconsciente, mas eu entendi que você compensou o seu irmão. O que faltava nele teve de excesso em você. E aí, o que acontece, né? Como você tava ali deixando de lado, você era criança boazinha, que não dava trabalho, que conseguia se virar sozinha. Eu fico pensando quanto você aprendeu também a pedir ajuda e a receber ajuda, já que como você não dava trabalho, você já era autossuficiente, você ia se virando. Seus pais tinham outras preocupações, tinham a vida deles, tinham o seu irmão. E aí, você sempre fica meio desamparada, porque você sempre tem que lidar com tudo sozinha. E aí, a sua forma de excelência é a sua forma de receber um pouquinho de atenção. Você já parou pra pensar? Porque você não pode ser a média. Você tem que ser acima da média pra receber um pouco de atenção dentro da sua casa. Então, você sempre tá sendo acima da média, porque é assim que você vai ter valor. Porque ser você, talvez você ficasse só de lado. Mas você sendo a primeira aluna, a primeira que passou na faculdade, você deixa de ser mais uma na fila do pão. Você passa a ser a filha estrelinha. E aí você tá ali sempre querendo atenção por conta disso. Não sei se todo esse raciocínio fez sentido, mas assim, eu queria começar falando desse contexto familiar, que eu acho que esse contexto familiar vai dar uma base pra gente entender o que é que tá acontecendo na sua vida agora.
Com certeza. E eu fiquei pensando, assim, eu tô pensando através de uma lente da minha abordagem, que eu acho que tem um olhar muito, sem querer romantizar, mas muito bonito, digamos assim, para os sintomas, que é não só olhar o disfuncional do sintoma, mas é entender que muitas das nossas formas que hoje nos atrapalham,
digamos assim, né,
nas nossas vidas, nossos padrões, que a gente chama aqui, eles surgiram através de uma necessidade e provavelmente eles funcionaram por um tempo, né? Eles nos trouxeram coisas, eles preenchiam alguma coisa que a gente estava precisando, né? A gestalterapia tem esse olhar, que esses padrões que a gente vai desenvolvendo e que eventualmente acabam se tornando disfuncionais, né? Eles foram a melhor forma que a gente teve para lidar com a situação que a gente teve naquele momento, né? E que provavelmente até funcionou por um tempo. Mas eu tô entendendo que hoje talvez não funcione mais, né? E é exatamente o que a Ana Teresa falou, assim. A gente sempre fala aqui no podcast que todo excesso tá escondendo uma falta. E eu também gosto de pensar no termo de polaridades, assim, né? Então, qual é o outro lado? Qual é o outro extremo? Um extremo é ser fantástica, né? Que parece que você fica girando em torno desse extremo de ser fantástica, ser fantástica. Qual é o outro extremo do ser fantástica? Que eu não sei, sim.
Eu tentaria explorar isso com você para entender qual seria esse outro extremo.
Que talvez o ser fantástico eu poderia estar escondendo de alguma forma, né? Que não sei como que é que você se sente, se o outro extremo é como você se sente verdadeiramente, de ser, não sei, ser horrível ou ser muito ruim, né? Mas assim, qual é o polo oposto extremo de ser fantástica e é assim que você realmente se sente? E aí, é muito comum, né? Eu já vi isso até na minha própria terapia, de, tendo uma autoestima baixa, de ficar transitando entre esses dois polos, de ou você é a pior pessoa do mundo, ou você é ou tem que ser fantástica. E nenhum desses dois polos é funcional, assim, né? Você pode ter esses dois dentro de você, mas muito do trabalho é de você poder integrar e até criar outras coisas, porque eu fiquei pensando assim, o quanto que você não colou a sua identidade a essa identidade que você precisou construir de ser fantástica para você conseguir a atenção dos seus pais, para você conseguir essa validação que você tanto queria, né? E eu fiquei até imaginando assim, se você sair desse lugar de ser fantástica, o que, que vai sobrar de identidade, digamos assim, né? Essa, levando em consideração essa minha hipótese de que você tá como se fosse colada nesse papel, nesse lugar de só ser fantástica, só pode ser fantástica, só pode ser fantástica. E aí, se você não for fantástica, o que, que vai sobrar? Me vem um vazio na cabeça, vazio, né? Assim, como se você não fosse nada. E aí, eu fiquei pensando aqui que eu acho que numa terapia o trabalho seria ir entendendo quais são essas outras identidades que você poderia olhar e, se não existem, construir para que você não precise ficar presa. Porque não significa que você não pode ser fantástica na sua vida. Você pode até ser em muitas coisas, mas se você viver sua vida dentro dessa lógica de que você só pode ser isso, vocês percebem como fica muito limitante? Inclusive, você nem falou a palavra ansiedade na sua história, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Não sei se você vivencia, mas eu apostaria que talvez você vivencia muitos sintomas de ansiedade, porque é um lugar muito sufocante de estar, né? De você só poder ter uma identidade, essa identidade ser essa do ser fantástica, ser perfeita, não poder errar. Como que você respira?
E quando você fica falando ser fantástica, eu interpreto de eu quero ter valor, eu quero ser valorizada, eu quero ser lembrada. Então, será que não tem outras formas de você encontrar valor sem ser por meio de estudo e trabalho? Porque, gente, aí eu vou pensar muito a longo prazo, mas todo mundo vai se aposentar. Assim, todo mundo, né?
Percalços nessa frase, mas assim,
em algum momento, o trabalho ele não vai ser mais tanto o foco da nossa vida. Pelo menos a gente vai querer diminuir o ritmo de trabalho de acordo com que a gente vai envelhecendo. Então, quem é você para além dessa construção de personalidade também? Então, eu sinto que a partir do momento, né, que você tem uma construção bem rígida do que é sucesso, e a partir do momento que você não tá se encaixando nessa construção rígida de sucesso que você colocou na sua cabeça, parece que você é um fracasso. Você consegue ver que você foi do 8 pro 80? Eu tô na faculdade, tô no emprego, aí eu saí do emprego, que é normal, isso acontece, a gente, todo mundo deve, já deve ter passado por alguma experiência de não ter um emprego tão legal, e acabou saindo desse emprego e ficou um tempo sem emprego, e não tem problema nenhum, isso acontece com todo mundo, acontece com as melhores pessoas, não é só com você, e aí você é sustentado, então assim, você precisa receber ajuda, a pessoa que teve que se virar sozinha recebendo ajuda, gente, que fracasso, né? Então, eu acho que é flexibilizar um pouco o que que é sucesso, e até pra gente não ficar tão atrelado nesse modelo tão rígido que você tá, até porque a partir do momento que você não seguiu esse modelo rígido, você começa a duvidar da sua própria capacidade, você consegue ver você, e se eu fracassar, e se eu não melhorar, e se minha vida for assim, e se tudo der errado, calma, vamos respirar, eu acho que algumas coisas podem não ter ido como você planejou, eu acho que essa é a melhor forma de colocar, mas você duvidar da sua capacidade até onde você chegou, porque as coisas não saíram como planejado, isso é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra gente não até se invalidar, porque você tá falando, quando eu passei na faculdade eu fui super validada até por mim,
pela instituição, pela sociedade, pelos meus pais,
e hoje nós vamos acalmar um pouco mais a partir da respiração.
Cadê você se validando agora até por todo o caminho que você percorreu?
Com certeza. E eu tô pensando numa coisa aqui, mas antes de eu entrar nisso, porque eu ia falar sobre olhar para outras perspectivas. Mas eu também não quero que isso soe uma coisa muito simplista, porque a gente sabe que não é simples, né? A gente tá sempre falando aqui, e como a gente falou no início do episódio, não dá pra gente acelerar o processo, isso não substitui um processo de terapia que demora até a gente poder chegar nesse ponto que eu vou falar agora, mas eu queria compartilhar. Então, antes de falar de olhar por outras perspectivas, quero só trazer que eu imagino a dor que não deva ser de você ter que viver dessa forma, de você estar vendo dessa forma, e a dor que às vezes é de você precisar se despedir, entre aspas, desse papel de ser fantástica, né? Pra você olhar do que você tá se despedindo, do que você tá perdendo quando você abre mão desse papel, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque você falou, eu sei que eu sou dura comigo mesma, mas sempre funcionou. Volta pro que eu tava falando antes. Pode ter funcionado até determinado momento da sua vida, você ter sido assim. Mas será que ainda tá funcionando? Mesmo? Quando você começou a falar que seu trabalho começou a te fazer super mal, que você percebeu colegas tóxicos, muitos abusos, maus tratos todos os dias, que você não estava dando conta da faculdade, fiquei pensando, será que esse modo de ser fantástica 100% do tempo, 24 horas por dia, realmente ainda faz sentido com o que você está precisando hoje? Porque me parece que tem outras coisas que, de alguma forma, o seu corpo, sua mente, ou você, ou alguma outra parte sua. Até pensei aqui num trabalho também de questão de terapia com as diferentes partes, né? Então tem a parte do ser fantástica que tá ali dando murro em ponto de faca, continuando, se cobrando, querendo dar conta de tudo. Qual seria a parte sua que estaria contrapondo também essa pessoa fantástica, né? Qual é a parte sua que tá sofrendo com esses colegas tóxicos, com muitos abusos, que precisou se demitir? Alguma parte que tá precisando de alguma atenção a mais e que talvez, nesse momento, seja mais importante de ser olhado para isso, que é a parte que fala da sua saúde mental, e que precise ocupar um pouquinho mais de espaço, e para isso talvez a fantástica precisaria ocupar um espaço um pouquinho menor. E aí, só para fechar, eu lembrei de um trabalho que eu fiz com uma cliente que falava sobre uma situação, mas de diferentes perspectivas. Exemplo: ah,
fulano achou que eu tava sendo apressada nessa situação.
Tudo bem, essa é a perspectiva da fulana. E aí, fiquei pensando nisso, né? Assim, a sua parte que quer tanto ser fantástica, por exemplo, pode estar julgando muito o fato de que você não deu conta da faculdade, que você precisou trancar, que você não sustentou esses colegas tóxicos, esses abusos, e que você decidiu se retirar disso. A parte que te exige ser fantástica provavelmente tem um julgamento. Mas e a parte, talvez, que está se sentindo sobrecarregada? Qual seria a opinião da sua saúde mental? Assim, como se fosse um personagem mesmo, tá, gente? Qual seria a opinião da sua saúde mental sobre isso? Qual seria a opinião da sua ansiedade sobre isso? Qual seria, assim, tenta trazer outros personagens em jogo para olhar para essa mesma situação, porque me parece que seu olhar ainda está muito pela lente da pessoa que tem que ser fantástica o tempo todo. E eu tenho certeza que tem, a gente não sabe o seu nome, né? Mas que tem outras dentro de você, outras partes dentro de você que estão pedindo também uma atenção e um cuidado. E não sei, mas me parece que você enviando essa história já é um primeiro passo para você pelo menos dar uma atençãozinha a mais para isso. Fez sentido?
Acho que fez sentido. Então, bora de segunda história?
Bora de segunda história.
Oi meninas, tudo bem? Conheci o podcast há pouco tempo e tenho maratonado os episódios. Todos me ajudam de alguma forma a esclarecer situações. Meu relato é o seguinte: estou trabalhando em uma loja há 7 anos. Minha chefe é minha amiga de faculdade. Quando comecei em 2017, era só para ajudar em algumas questões financeiras após eu sair do meu emprego à tarde e aos sábados. Em 2017, o escritório que eu trabalhava fechou. Tive minha rescisão e entrei no seguro-desemprego. Como estava com tempo, comecei a ir mais tempo na loja, assumir mais responsabilidades, mas sem registro nem nada por causa do seguro, mesmo sabendo ser errado. Já no começo de 2018, uma outra funcionária saiu e eu acabei ficando de vez, cumprindo carga horária normal. A questão é que não queria ser registrada porque não pretendia ficar muito tempo lá. Não gosto da parte comercial, o ambiente é totalmente elitista, me sinto avulsa. Minha chefe me questionou que por que eu não queria ser registrada. Falou algumas vezes, mas ficou quieto. Deixei morrer. Só que eu me mantive assim até agora, sigo trabalhando, tenho cargo de gerente, cuido praticamente sozinha do administrativo. E se no começo eu não queria me sentir presa, agora me sinto totalmente amarrada nessa situação. Estou há muito tempo planejando sair, pois nunca ganhei um aumento, nunca exigi nada porque eu mesma escolhi isso. Sei que se sair, não terei direito algum. E ao mesmo tempo eu acho isso injusto, porque sei que é culpa minha. Porém, não falo nada disso dentro do trabalho, sempre finjo que tá tudo bem, me sinto muito responsável por tudo lá, mesmo me fazendo mal e recebendo pouco sem direitos. Já apareceram outras vagas, mas nunca tive coragem de tentar por todo esse peso. Parece que vou estragar tudo saindo ou mesmo exigindo direitos trabalhistas, o que jamais farei provavelmente. Não sei como sair dessa situação. A única saída que vejo seria me mudar de cidade para ter um grande motivo suficiente para ir embora. Não sei como lidar com essa situação. Tenho 32 anos e não consigo avançar profissionalmente. Obrigada por lerem. Beijos.
Eu tô pensando aqui, assim, a primeira coisa que me deu vontade de perguntar pra ouvinte contar essa história, caso você esteja ouvindo, é qual é o seu medo, assim, exatamente? Qual é o seu medo? Você tem ideia? Porque...
Vou chutar, medo de não dar conta?
Pode ser, medo de não dar conta.
Porque assim, gente, quando aparece o medo, né, o medo ele vem como uma emoção, pede proteção, digamos assim, né, proteger de algum perigo, quando a gente acha que a gente tá em perigo, que alguma coisa tá sendo ameaçada. E aí eu tô com isso, assim, pra você refletir aí. Qual é o seu medo nessa situação? O que que você acha que tá sendo ameaçado? Porque ao mesmo tempo, lendo essa história, eu imaginei você num grande limbo, assim, né, e sem posicionamento, digamos assim. Ao mesmo tempo, gente, que olha, mudar né? Sair do lugar que a gente tá, num geral, dá medo mesmo, né? Um dos motivos da gente ficar nas situações que a gente fica, que podem estar bastante desconfortáveis, mas ainda assim a gente fica, é porque, mesmo muito desconfortável, muitas vezes é o familiar pra gente, né? A gente já conhece. Então é desconfortável, mas a gente já conhece, já é previsível, a gente já tem controle. E quando a gente se depara com algo novo, com algo, por exemplo, você sair desse lugar ou você se reafirmar nesse lugar que você tá, né? Com um registro, isso vai envolver coisas novas, isso vai envolver coisas diferentes para você ter que lidar mesmo. E eu não sei se você tem uma expectativa de não ter medo, e eu não sei se é possível não ter medo, mas eu fiquei com isso, assim, porque eu fiquei muito com a palavra ou o termo não posicionamento, assim, parece que você não tá se posicionando, não quer nem entrar de cabeça no lugar onde você tá, mas também não quer sair.
Acho que pra mim tá fazendo sentido. E o que por que eu coloquei essas duas histórias juntas, né, nesse episódio, que foi eu que escolhi e juntei? Porque eu acho que, no fundo, as duas ouvintes, eu vejo elas se olhando com muito menos valia, assim, um valor próprio muito baixo. Só que cada uma lida com maneiras diferentes. A nossa primeira ouvinte, ela super compensa, hipercompensa, né, que a gente fala, ela faz muita coisa pra meio que gritar pro mundo que ela tem valor. Mas essa nossa outra ouvinte, eu sinto que você fica muito bem acomodada nesse lugar de não ter valor, de não ter direitos, de não ser valorizada. E eu acho que existe uma retroalimentação aí. Os seus chefes e a diretoria e tudo mais do seu trabalho deixa quieto, você também não exige e fica tudo muito cômodo. Você fica num lugar cômodo do qual você não é valorizada. Você consegue ver isso? E eu acho que, como você talvez não tenha esses títulos, essa formalização, eu entendo que até o seu valor como profissional também pode ser questionado. Ou se você se questiona, né? Porque a gente não tem muita informação sobre o seu contexto de vida, sobre a sua família, enfim. Mas eu fico muito surpresa o quanto você tá confortável num lugar onde você não está confortável. É isso que tem me chamado muita atenção na sua história. E até de você estar há muito tempo, ter crescido dentro de uma empresa, assim, ter evidências que você é uma profissional capaz, uma pessoa que conseguiu crescer e se desenvolver. E na hora de sair, você meio que se perguntar: será que eu tô dando conta? Será que eu vou dar conta de outro emprego? Será que as pessoas vão gostar de mim como profissional? Será que as pessoas vão me valorizar como profissional da maneira que eu gostaria ou não? A vida vai ser só outra frustração, então já que é pra ficar frustrado, eu fico aqui mesmo.
Eu tô me perguntando também se não tem, além de um medo de não dar conta, um medo do julgamento aí, né? Porque a impressão que me dá lendo sua história, que é isso, em algum momento você não queria, né, esse registro que foi oferecido pra você, e não sei se é uma coisa que você quer hoje, mas eu entendi um pouco no final da sua história que, quando você fala, parece que vou estragar tudo, ou saindo, ou exigindo os direitos trabalhistas. Vai estragar tudo o quê, assim? Eu tentaria entender também um pouco mais disso numa terapia com você.
O que é isso tudo que você vai estragar? Se você sair ou se você exigir? Isso que não ficou claro pra mim.
Então, não sei, não ficou exatamente claro pra mim, mas eu fiquei pensando, se hoje, há um tempo atrás pode não ter feito sentido essa questão do direito trabalhista, né? Mas eu fiquei pensando, se hoje você tivesse mudado de ideia sobre isso, você não poderia mudar de ideia, assim? Por isso que eu fiquei com essa questão do medo do julgamento também. Você tem um medo do que a sua chefe poderia pensar, de você ter mudado de ideia. Tô tentando entender, assim, qual é o seu modo de funcionamento, como que você lida, né? Porque você trouxe só essa situação do trabalho, mas você se percebe agindo dessa mesma forma em outras situações da sua vida, em outras relações, em outros âmbitos da sua vida, que é ficando nessa passividade, meio que em cima do muro, sem tomar uma decisão. E aí que, assim, não tem como a gente ter essa clareza aqui do que poderia ser, né? Porque a Ana Teresa falou do medo de não dar conta, pensei do medo do julgamento, depois eu fiquei com uma questão até de se responsabilizar, né? Porque, gente, quando a gente decide as coisas, por exemplo, você decidir trabalhar nesse lugar com registro, ou você decidir se demitir, toda decisão, toda escolha tem um ganho e tem uma perda. Só que quando a gente vai crescendo e ficando adulto, né, e não tem mais os nossos pais para escolherem pela gente, engraçado, porque quando a gente é adolescente, a gente reclama muito que os nossos pais escolhem pela gente, né? Mas quando a gente vira adulto, a gente também reclama, porque aí a gente tem que lidar com as consequências das nossas escolhas. Então, escolher é se responsabilizar. Então, também não sei se tem um medo aí desse âmbito da vida adulta que fala sobre você escolher, você se posicionar, você tomar uma responsabilidade pela sua vida. E aí eu pensei nessa questão do talvez do medo de julgamento, quando você fala no final que você não sabe como sair dessa situação. Que a única saída que você vê seria você se mudar de cidade, pra ter um motivo grande o suficiente pra ir embora. E aí que eu fiquei com essa interrogação na cabeça, assim. O seu desejo, por exemplo, de sair não seria motivo suficiente? Não seria motivo grande o suficiente? Como que também é a sua relação com as coisas que você quer pra sua vida, né? Porque também lá no início da história você fala que você começou a ir mais tempo nessa loja e aí te foi oferecido um registro e você sabia que você não queria ficar muito tempo lá, então você não aceitou. Então tem alguma coisa também de você não conseguir sustentar os seus desejos? Você achar que você vai ser julgado por isso? Não sei, algumas coisas que eu fiquei pensando aqui.
Eu acho que até sustentar os desejos vem da responsabilização, né? Porque uma coisa é a gente deixar a vida levar e depois a gente pode reclamar, tipo, foi isso que a vida me trouxe, a gente é passivo. A partir do momento que a gente é ativo, a gente vai ter que começar a falar, olha, eu tentei e não deu certo. E pode ser que eu tenha uma parcela de culpa nisso também. Então, eu sou do time da Ana Luísa que talvez a gente poderia explorar aí uma responsabilização. E também, não só responsabilização, mas eu acho que tá faltando um pouco assim, quem sou eu, o que eu quero da minha vida? Deixa eu dar a minha cara tapa ao mundo. Porque se você quer sair, isso já é motivo suficiente. Você não precisa de um motivo grande. Até porque eu fico pensando também o quanto o seu corpo não deve estar falando que você não tá feliz pra você, demonstrando isso de várias formas, porque você já sabe psicologicamente, já tá consciente que você não tá feliz lá. E aí, quando a gente escolhe reprimir emoções, fingir que elas não existem, elas vão sair por outros lugares, gente.
E aí, eu tô pensando aqui, só pra fechar, essa é a dinâmica que eu tô percebendo, tá, gente? Isso pode estar certo, pode estar errado, só ouvinte mesmo. O que importa é se faz sentido pra ela. Mas o que eu pesquei aqui, no geral, é você se colocou num lugar que você tá dando muito, que você tá recebendo pouco, e você não tá falando nada e fazendo nada em relação a isso. Isso é um padrão na sua vida? Não só no trabalho? Você percebe isso, por exemplo, nas suas relações, enfim, em outros âmbitos? Porque é isso que eu percebi aqui. E aí, bom, o que você poderia fazer com isso? A gente precisaria de mais história e de uma sessão de terapia de fato, né, pra entender. Mas eu fiquei com isso, assim, de questionar você. E pra quem tá ouvindo também, que fizer sentido de vocês perceberem, né? Afinal, o nosso objetivo aqui, como a gente sempre afirma, só também não é falar pra vocês o que vocês podem ou devem fazer. E sim trazer essas reflexões pra vocês perceberem mais sobre vocês, né? E é isso que eu percebi. Jogando aqui, caso faça sentido.
Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se mexeu com alguma coisa pra vocês, se não caiu bem, procurem orientação psicológica, ajuda psicológica. Vocês podem me encontrar no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa.
No arroba psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto do Instagram do nosso podcast, do Twitter do nosso podcast, do Instagram do nosso editor, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho.
Então, se vocês quiserem se tornar um apoiador, que nem eu falei no começo do episódio, o link vai estar aqui pra vocês irem por Orelo e se tornarem nosso apoiador. E também não deixem de divulgar esse episódio aqui nas redes sociais, né, gente? Compartilhar, dar 5 estrelinhas na sua plataforma de áudio e falar pro pessoal, chamar o pessoal pra ouvir esse episódio se te gerou alguma reflexão ou te fez pensar diferente sobre alguma situação.
É isso, gente. Classifiquem o episódio, podcast com 5 estrelinhas se vocês acham que a gente merece. Compartilhem, marquem a gente. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.